pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e preparados para mais um episódio do Fisiocast. Para quem ainda não conhece, nós somos um projeto de extensão do curso de fisioterapia do IFRJ Campus Realengo, criado para trazer discussões relevantes para a formação acadêmica de aluno para aluno. Seguimos trazendo convidados que fazem a diferença na fisioterapia. E o episódio de hoje não vai ser diferente. Então fica com a gente para mais uma conversa cheia de aprendizado. Hoje falaremos sobre lesões em corrida. E para isso, convidamos a doutora Fernanda Riso. Primeiramente, doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes de mais nada, nos conta um pouquinho da sua formação acadêmica e trajetória profissional.
Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui para falar com vocês e dividir um pouquinho da minha experiência profissional. Eu já sou formada desde 2002, faz bastante tempo. Sou formada pela Unicid, Universidade da Cidade de São Paulo. E desde a graduação, eu meio que tinha escolhido, né, a área de ortopedia e esporte. Assim que eu me formei, eu já fiz uma especialização em fisiologia do exercício. Depois, me especializei também em ortopedia aplicada à fisioterapia na Unifesp, a fisiologia do exercício eu fiz na USP, e desde então eu venho fazendo cursos, né? E mais recentemente eu realizei meu mestrado em lesões de corredores, só que corredores de trilha, né? Então sempre continuo estudando, enfim, essa é minha trajetória, e sempre trabalhando dentro da área desde que eu me formei.
Nossa, que trajetória incrível e muito inspiradora, né? Principalmente para nós que ainda estamos na graduação, conhecer diferentes profissionais com diferentes jornadas, né? E escolhas acadêmicas é muito importante para nós, até para a gente conhecer as diferentes áreas da fisioterapia, que também é um dos objetivos do nosso projeto, né? Que é levar esse conhecimento para os outros alunos. Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa primeira pergunta. Doutora, quais são as lesões mais comuns na prática da corrida?
As lesões mais comuns, Amanda, são em membros inferiores, né? Eles classificam de forma geral e depois a gente pode falar de forma mais específica. Então, dor anterior no joelho, que é a dor femoropatelar, a famosa canelite, né? Que é a síndrome do estresse tibial medial, tendinopatia do tendão calcâneo, fascite plantar. Depois você vem também presente tendinopatia de glúteo. Acho que essas seriam as principais lesões, as mais comuns encontradas na prática clínica.
Sim, a gente ouve bastante falar dessas lesões, principalmente a tendinopatia de Aquiles e a fascite plantar, que eu acho que são bem comuns, né? Não só na prática da corrida, mas acho que também em outros grupos. Eu imagino que tanto para os corredores profissionais quanto para os amadores seja bem recorrente, acho que até mais para os amadores. E é bem importante a gente saber reconhecer os diferentes tipos de lesões, até para a gente saber como começa, como acontece, e tratar ali o foco do problema, já conhecendo aquela lesão, como ela funciona. E então, após a gente conhecer os tipos de lesões, é importante também uma boa avaliação, né? E partindo para a nossa próxima pergunta, como o fisioterapeuta pode identificar e diagnosticar essas lesões em corredores de acordo com a biomecânica?
Bom, o que hoje em dia a gente costuma avaliar é não só a biomecânica. A gente costuma dizer que a biomecânica ela é apenas uma peça, né, de todo o quebra-cabeça. Isso também é bastante colocado pela Raquel Castanharo, que é uma grande profissional da área. Inclusive eu trabalho com ela atualmente. Então a biomecânica é apenas uma pecinha do corredor, né, da saúde do corredor. Então, é importante você avaliar também, além da biomecânica, seja o tipo de aterrissagem, qual o grau de impacto que esse corredor apresenta, mas também como que está o treinamento desse corredor. Ele acompanha com um profissional da educação física, ele faz uma progressão adequada de volume, de intensidade, e aí a gente vai para outros fatores que também podem estar associados, né? Tem um sono adequado, uma recuperação adequada pós-treino, faz uma alimentação adequada. Então, todos esses fatores, na verdade, podem interferir na ocorrência de lesão, porque as lesões, elas são multifatoriais. A gente não pode determinar que somente a biomecânica vai levar a uma lesão. Então, por isso é importante você avaliar todos os aspectos da saúde do corredor.
Com certeza, isso é muito importante. Inclusive na graduação, né, a gente aprende na anamnese, né, que é fundamental para a gente olhar para todos esses aspectos, não somente os sintomas ou a biomecânica, mas também ver o todo desse paciente, né, o contexto que ele está inserido, de vida, né, se ele faz uso de medicamento, como que é a alimentação, os hábitos de sono, né, como a senhora bem falou. Tudo isso vai influenciar nas lesões, justamente. Pensando nisso, como o fisioterapeuta pode chegar ao diagnóstico dessas lesões nos corredores?
Então, vamos lá. Falando da avaliação mais específica do fisioterapeuta, ele vai avaliar força muscular, então, principalmente dos músculos que trabalham na corrida, né, os propulsores da corrida. Então, força muscular de panturrilha, de quadríceps, de glúteo máximo, de glúteo médio, como que está força de core, né, no geral. Amplitude de movimento, principalmente de tornozelo, pode estar relacionado com algumas lesões, a sua restrição. Claro, a gente olha também mobilidade de quadril, principalmente tornozelo e quadril. Acho que dentro da avaliação do fisioterapeuta, assim, mais específica, seriam esses componentes. E, por exemplo, se ele apresenta uma queixa de tendinopatia, aí você vai para testes mais específicos e vai direcionar a sua avaliação para determinada patologia, né? No caso da tendinopatia de Aquiles, você vai avaliar também qual o grau da dor, né, que esse paciente apresenta, por exemplo, durante a corrida. E a gente também aí vai avaliar o grau da dor naquela régua, né, que a gente usa da escala visual analógica de dor, quanto que está essa dor, ele consegue se manter correndo, ele vai precisar afastar do esporte, vai precisar mexer no volume, na intensidade da corrida. Então, tudo isso vai direcionando também a sua avaliação.
Sem dúvida, eu acho que um bom exame físico, né, ele faz toda a diferença. Ele que vai nos orientar, né, os próximos passos a seguir, quais vão ser os nossos objetivos, nosso plano de tratamento, e vai nos ajudar a definir as melhores estratégias para tratar aquele paciente e o que ele tem em questão, né? E aproveitando esse gancho, quais seriam as abordagens mais eficazes para essas lesões e de que forma a tecnologia ela pode contribuir e ajudar nesses casos?
Falando das principais abordagens na área musculoesquelética, eu diria que o exercício é o principal, é o padrão ouro ainda das grandes patologias que a gente vê dentro da corrida, né? E falando em tecnologia, hoje em dia os corredores eles usam muito os relógios, né, os gadgets, que trazem números, por exemplo, do volume de treinamento, da intensidade, e vem outras variáveis também, tipo sono, né, como que esse indivíduo está descansando. Voltando aqui para a parte também de tratamento, você tem algumas outras ferramentas da tecnologia, vai, vamos colocar aí também o uso da fotobiomodulação, do laser, é um equipamento que eu gosto de usar bastante como adjuvante, mas sempre pensando que o exercício e o controle, né, o exercício progressivo é o principal na maioria das patologias, e aí você pode entrar, então, com a fotobiomodulação, algumas patologias também, terapia por ondas de choque, ajudam, mas sempre, de novo, adjuvantes, né? O principal é o exercício mesmo, um exercício bem conduzido, bem direcionado e de forma progressiva.
Sim, hoje em dia a gente vê bastante várias tecnologias voltadas, né, para esse meio do esporte. E um exemplo dos relógios que a senhora citou é realmente mais comum. Muita gente usa, inclusive quem não é atleta ou não pratica esporte, justamente pela sua praticidade, né? E nas minhas pesquisas eu também vi que já existem análises de movimento, né, em 3D. Também devem ser bastante interessantes para avaliar a biomecânica ali da corrida e ajudar na melhor abordagem, né? E agora, falando um pouquinho da diversidade dos pacientes. Qual é a diferença de tratamento dos corredores profissionais para os amadores?
Bom, a gente tem que ter em mente que o corredor profissional, dependendo, né, do nível, enfim, é a profissão dele a corrida, né? Ele é um atleta. Então, é totalmente diferente o volume de treinamento, o tempo de recuperação que esse atleta tem. Eu diria que a principal diferença entre hoje o amador, e eu atendo muito mais amadores, tá? Eu não atendo atletas profissionais que vivem só do esporte atualmente. O amador, e hoje em dia a gente vê muito amador querendo performar, mas às vezes ele esquece que, além de querer fazer uma maratona, ele tem toda a pressão do trabalho, né, do dia a dia normal. Então, além de treinar, ele tem a questão profissional e familiar. Então, a gente também tem que tomar cuidado no que se refere a lesões, se também, às vezes, o esporte não acaba sendo uma pressão a mais, vamos dizer assim, né? Porque muitos amadores hoje eles querem também desempenhar. Então, assim, a ideia é que você acompanhe de perto, né, monitore esse atleta semanalmente, por exemplo, para que não se instale uma lesão, que você consiga prevenir, né, lesões e ele não precise se afastar do esporte.
Sim, com certeza. Isso reforça bastante que a gente ouve desde o início da graduação, né? Da importância da individualização do atendimento. O corredor, né, nesse âmbito do esporte, né, que a gente está falando, o corredor amador, ele vai ter uma realidade totalmente diferente do atleta profissional. Muitas das vezes ele está ali completamente leigo sobre as lesões, sobre os riscos que estão envolvidos, né? Saber lidar com essas diferenças é essencial. E aproveitando esse assunto, já que a prevenção é realmente uma palavra-chave nesse contexto, como o fisioterapeuta pode orientar na prevenção de lesões?
Olha, Amanda, com relação à prevenção, vai um estudo ano passado, é até recente. A gente sempre falou que o fortalecimento era uma das formas de prevenção de lesão. E o ano passado saiu um estudo muito bem conduzido, né, bem delineado, que realmente provou que o fortalecimento de core, quadril, eles associaram essas duas, né, vários exercícios, comparado a exercícios de fortalecimento para os pés e o terceiro grupo que fazia só alongamento. O grupo que realizou o fortalecimento do core, do quadril, obteve melhores resultados, né? Eles apresentaram menos índice de lesão. Então, esse é um ponto. Eu acho que o fortalecimento deve fazer parte da vida do corredor, embora muitos deles acham, a maioria, assim, no senso comum, tá? Eu digo, eles acham que não é necessário, que só com a corrida você já vai fortalecer, e nem sempre eles gostam, né, de fazer. Então, assim, eu diria que o físio tem um papel importante aí, em tentar conscientizar da importância do fortalecimento, tanto para a performance, como também para a proteção a lesões. E eu também acho que, assim, o corredor, ele precisa de tempo. Por exemplo, você pega uma pessoa que nunca correu, nunca praticou corrida, e em 6 meses ela quer fazer uma maratona. Só que o corpo ainda não teve tempo para essa adaptação. Eu não digo nem com relação ao tênis, é muito mais o tempo de adaptação do seu corpo para ter a capacidade, né? A gente pode falar de capacidade, demanda, de suportar mesmo um volume de treinamento para uma maratona, que é bastante coisa, né? Ou mesmo se ele quer desempenhar num 5 km para altas velocidades, né? Um pace baixo, ele também vai precisar de tempo, né? Para que o corpo se adapte mesmo, é isso, adaptação para se tornar melhor, né, para desempenhar. Então, eu acho que faz parte também do aprendizado do corredor. Em algum momento ele se lesiona, precisa parar de correr, aí ele começa a tomar consciência de que tem que ir mais devagar, vamos dizer assim, dar mais tempo para o corpo se adaptar àquela demanda, né, que ele está exigindo. Além do fortalecimento, uma das variáveis também que a gente olha é o impacto. Porque a gente tem um estudo também que fizeram com corredores recreacionais. E eles tinham uma plataforma de força, o corredor corria nessa plataforma de força, e a única instrução que eles deram para o corredor era: corra mais leve, corra devagar. O que que é esse correr devagar? É você fazer menos barulho, é como se você lidasse melhor mesmo com o impacto. Imagina você fazer um salto, né? Um salto bipodal, e você percebe que o corpo funciona como uma mola, né? Aquele atleta consegue absorver bem a energia e dissipar. Então, eles deram simplesmente essa instrução para o corredor fazer menos barulho, né? Correr de forma mais suave, e já houve uma diminuição assim do impacto, medido ali pela plataforma de força. Então eu acho que isso é um componente importante também para a gente ver, e às vezes é uma instrução fácil, tá? Então, aí, fortalecimento, impacto também eu acho que são fatores importantes, tá? Só para deixar.
Sim, com certeza. São pontos muito importantes e respeitar eles faz toda a diferença para evitar justamente as lesões que a gente vem falando aqui ao longo do episódio e outras. Mas mesmo com todos esses cuidados e com tudo isso, erros acontecem, né? E é muito comum de acontecer, principalmente do lado dos amadores. Não que nos profissionais não aconteça, mas principalmente do lado dos amadores. E pensando nisso, quais são os principais erros que a senhora costuma observar nos pacientes quando eles tentam lidar sozinhos com esse tipo de lesão?
Acho que antes, né, do atleta se lesionar, diria que o ponto mais comum, mas aí é só uma visão minha, tá? Não é nada da literatura científica. Eu acho que é isso, é o erro de treinamento, é você querer avançar muito rápido, né? Tanto em intensidade quanto volume, não dá esse tempo para o seu corpo se adaptar. E talvez alguns corredores, muitas vezes eles pensam, vai, eles estão com uma lesão, uma fascite plantar, vamos supor, aí ele para de correr por 2 semanas. Ou 3, enfim, só um exemplo, e ele volta para o treino como se não tivesse acontecido nada. Ele volta para o mesmo nível de volume, mesmo nível de intensidade. Aí o que acontece? volta a ter dor, porque ele apenas parou de correr, ele não procurou ajuda, não fez um tratamento adequado e direcionado para lidar com essa demanda da corrida, né? Ele apenas parou e acha que isso é suficiente. Quando ele vai voltar, ele não consegue retornar ao esporte de forma efetiva, né? Então, acho que procurar orientação nessa hora que você não conseguiu lidar, diminuindo apenas o volume, a intensidade, eu acho que faz diferença. Então, é aí que o fisioterapeuta tem um papel bem importante.
Um dos erros principais é justamente esse, né? O paciente achar que sozinho pode lidar com uma lesão e não procurar um profissional. Pode acabar levando a outro problema ou piorando, né? Seria um efeito cascata ali da coisa.
E até falando em risco de lesão, a gente não falou em risco, eu não sei se você vai abordar isso mais para frente, mas o maior risco do atleta, do corredor, né, ter uma lesão, é ele já ter tido uma lesão prévia, um histórico de lesão prévia, e é uma coisa que a gente não consegue modificar. Então, o corredor que já teve uma lesão, ele já vai ter 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver uma nova, então talvez ele tenha também que ficar mais atento aos sinais, né?
E aproveitando que entramos nessa questão dos riscos, né? Além desse risco de já ter tido outra lesão, quais são os outros riscos maiores de um corredor desenvolver lesão?
Então, na verdade, a gente não tem ainda muito bem delineado quais são os principais fatores de risco para você desenvolver lesão, né? É preciso avaliar cada indivíduo e, dentro daqueles fatores que eu mencionei, você vai ver qual está pesando mais naquele momento, vamos dizer assim. Quando a gente fala em lesão multifatorial, é difícil você atribuir somente a um fator o desenvolvimento de lesões. Então, o que a gente tenta monitorar da maneira que for possível, essas variáveis que podem estar contribuindo mais naquele momento. Essa teoria, na verdade, é dos sistemas complexos, né? Bastante divulgada pela Natália Bittencourt, que é uma excelente fisioterapeuta do esporte, uma referência no esporte, e ela fala bastante sobre isso, né? Tem muito trabalho divulgado com essa teoria, né, dos sistemas complexos.
A senhora poderia explicar melhor sobre essa teoria para a gente?
Sim, você vai ver, por exemplo, aqui tem um indivíduo no centro e você tem biomecânica, força muscular, amplitude de movimento, sono, nutrição, fatores psicossociais, né, o estresse, trabalho, tudo. E dentro de todas essas variáveis, talvez uma esteja impactando mais. Então, não é que só uma pode interferir, várias interferem e a tentativa é sempre ver qual fator que pode estar mais pesando mais naquele momento. Por exemplo, não é necessariamente uma pessoa que tem uma hiperpronação vai desenvolver uma lesão. Não é uma relação linear entre causa e efeito. Você tem múltiplos fatores, né? Podem influenciar o desenvolvimento dessa lesão. Não sei se deu para entender, Amanda.
Não, deu para entender sim. E talvez esse seja um dos maiores desafios para nós fisioterapeutas hoje, né? Que é compreender que podem existir diversas causas, fatores que levaram àquela lesão. E saber correlacionar esses fatores da maneira mais adequada para saber qual conduta aí a gente vai ter.
E ainda, até indo um pouco mais longe, né? Por vezes você tem também corredores que apresentam dores, mas não necessariamente você tem uma lesão tecidual. Então, hoje a neurociência moderna da dor nos mostra isso também, né? Além disso, você também tem que ver qual a característica dessa dor para tratar de forma adequada.
Sim, exatamente. Entender o tipo de dor é muito importante. É mesmo para a gente saber como tratar, entender o que está levando aquilo, o que está influenciando, né? E agora, falando um pouco mais sobre as suas experiências. Qual foi o caso mais desafiador que a senhora já enfrentou no âmbito das lesões de corrida e como foi a sua abordagem?
Olha, Amanda, eu acho que os casos mais desafiadores, os mais difíceis, são os casos de fratura por estresse. Porque nesse caso, o atleta vai precisar parar de correr. E nem sempre a gente consegue detectar esse tipo de lesão antes. Porque a maioria das lesões, inclusive essa, são lesões que vão se instalando com o tempo. São lesões por overuse, né? Enfim, lesão por sobrecarga. E nesses casos é bem desafiador. Por exemplo, eu tenho uma atleta que vai fazer agora a maratona de Boston na próxima segunda-feira e ela está com um edema ósseo importante no colo do fêmur. Só que ela não tinha sintoma nenhum. Mas aí você conversando com ela, você percebe que ela estava com muito estresse no trabalho, não estava dormindo direito, é uma pessoa que gosta de desempenhar. Então, são situações difíceis. É difícil você falar, olha, eu acho melhor você não fazer a prova, porque o risco é grande, né, de acontecer uma fratura de fato. Então, essas situações são as mais difíceis, eu diria. A minha experiência, né, só.
Não, deve ser difícil mesmo, principalmente porque para aquele corredor, a corrida, né, às vezes é um escape, é uma terapia, né? É uma forma ali de relaxar, de espairecer e de repente dizer que não vai poder fazer, não vai poder correr, uma coisa que ela já estava contando, né? E por um risco de lesão que é difícil, né, de entender para algumas pessoas, justamente por não estar vendo nada ali. Acho que se enquadra até um pouco naquela teoria dos múltiplos fatores, né, que a senhora falou, que se os fatores não forem identificados a tempo, né, pode evoluir para uma fratura de fato, né?
Certo. O osso também, né? Ele acontece o depósito de células e o remodelamento, certo? Então, quando você está treinando, talvez você não esteja dando tempo para esse osso se remodelar. Então, o que acontece é que ele vai ficando mais frágil mesmo, tá? Vai criando-se um edema, pequenas fraturas aí no osso, e pode virar uma fratura de fato, uma fratura com traço mesmo, que nem a gente vê fratura por trauma, né? E nem sempre os atletas apresentam um sintoma no começo, sabe? Então é difícil você detectar só com a imagem mesmo. Aí ele vai sentir dor só quando tiver já muito comprometido. E aí eu falei da questão do estresse, porque talvez ela não dormindo bem, não tenha também uma boa recuperação, né? Parte hormonal e tudo mais. E talvez isso tenha alguma influência também.
Como num efeito cascata, né?
Exatamente.
E é possível que a pessoa sinta dor ou nesses casos é mais comum não ter sintomas?
É comum ter sintomas, sim, tá? Mas nem sempre. Vai depender muito de cada indivíduo. É muito comum você pegar fratura por estresse na tíbia também, de corredor. Nem sempre vai ser sintomático. No momento da fratura, vamos dizer assim, é a hora que eles sentem. Entendeu? Assim, na minha prática, eu diria que são as lesões mais complicadas de se lidar, porque vai precisar de um tempo mesmo afastado do esporte, no mínimo 6 semanas para a maioria dessas lesões.
Sim, eu acho que isso nos mostra como é importante a gente não olhar só para um fator isolado, né? No caso da lesão por estresse, a gente vê que tem múltiplos fatores ali influenciando. E isso reforça ainda mais que a gente tem que ter um olhar atento, tanto para a carga de treino quanto para a recuperação, e olhar aquilo num todo, né?
Sim, e uma coisa que eu gosto também de falar, Amanda, que eu faço na minha prática clínica, é conversar bastante com um treinador, com um profissional de educação física. Porque já que a gente pensa que as lesões, na sua maioria, são multifatoriais, então logo você deduz que tem que ser tratado também interdisciplinarmente, né? Então eu gosto de conversar com o treinador, perguntar se ele está acompanhando esse atleta, né, esse corredor. Discutir com ele quais serão as ferramentas, né? O que que a gente vai fazer ao longo do tratamento, para que ele possa adequar também o treino de acordo.
Sim, muitas das vezes ainda não procurando um fisioterapeuta ou um profissional para guiar ele, né? E aí acaba gerando um trauma ainda maior. Já aproveitando que você falou do trabalho interdisciplinar, o que você acha, né, desse trabalho em equipe para otimizar o desempenho e minimizar as chances de uma lesão ou até mesmo diminuir o tempo de recuperação?
Eu acho importantíssimo. Eu sempre gostei de trabalhar e de conversar com os outros profissionais, porque além de aprender, eu acho que o maior benefício, no fim, é para o nosso paciente, né? É para o atleta. Então, é importante conversar com o treinador. Se é uma pessoa que gosta de desempenhar, vai fazer distâncias mais longas, como uma maratona, o trabalho de um nutricionista também é primordial, tanto para o desempenho, como para a recuperação muscular e até para a prevenção também de lesões. Porque se ele não tem um aporte adequado, né, de nutrientes, talvez a fadiga muscular, né, enfim, a fadiga geral, também predispõe esse atleta a lesões. Então, interdisciplinar, que veio muito para o mundo amador, trazido dos atletas profissionais, eu acho de extrema importância.
Sim, a gente ouve muito, né, sobre a importância desse trabalho em equipe, principalmente no esporte. Entender que, como fisioterapeutas, a gente não vai poder abraçar tudo, né? Cada um faz a sua parte, mas sempre respeitando os limites e encaminhando para outros profissionais quando necessário. E, sobretudo, também trabalhando junto, se for preciso, tudo ali em prol do paciente.
Perfeito, Amanda. E aí também você pode falar de outros profissionais que a gente vê muito hoje em dia, os atletas profissionais falando da saúde mental, psicólogo, importantíssimo. Então, em algumas questões, às vezes, se você detectar, é isso que você falou, cada um na sua área, né? Mas todos em prol do atleta, né? Do corredor. Então, um psicólogo muito importante, o médico do esporte, né? O fisiologista do exercício. Aí você pode pegar diversas áreas para compor essa interdisciplinaridade, né?
Exatamente. Então, doutora, para a gente fechar, para quem pretende seguir essa área, né, de fisioterapia esportiva, se especializar em esportes, a senhora tem alguma dica?
Olha, Amanda, assim como a gente estuda já bastante na graduação, é continuar estudando, procurar especialidades mesmo. Eu acho que cada vez mais o fisioterapeuta tem que se especializar, porque a fisioterapia cresceu muito, né? E você tem diversas áreas. Então, a especialização eu acho que é importante. Continuar estudando, fazer isso que vocês estão fazendo, conversar com outros profissionais, né? Acho legal também que desde, se vocês puderem, né, desde cedo, assim, se relacionar com outros profissionais também, sabe? Tipo o treinador, o profissional da educação física, o nutricionista, para você construir mesmo uma rede, né? E assim ir desenvolvendo a sua profissão. Se for trabalhar com atletas profissionais, aí tem que se especializar ainda mais, né? E acho que é isso.
Sim, a fisioterapia ela oferece um leque muito amplo ali de possibilidades que a gente pode seguir. E para nós que ainda estamos na graduação, ter esse contato com diferentes áreas é fundamental, né? Até para a gente olhar e ver qual área a gente tem maior afinidade, que a gente gosta mais, qual área a gente se encaixa. E isso ajuda não só a entender melhor, né, na identificação, mas também nos direcionar no foco para a gente alcançar os resultados que a gente quer no futuro, né? Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu realmente aprendi muito hoje. E agora, passando a palavra para a senhora, né? Se quiser deixar algum recado, forma de contato, rede social.
Eu só queria agradecer, foi um prazer conversar com vocês. Na verdade, é um orgulho ver vocês já entusiasmadas com a profissão, né? Curiosas e buscando informações para fazer as melhores escolhas mesmo, né? E continuar estudando. O meu Instagram, ele não é muito ativo, mas vocês podem me encontrar lá, é fernandariso.fisio. Lá vocês podem me encontrar, tá bom? Então, agradeço de coração aqui o convite. É uma honra poder ter compartilhado um pouquinho da minha história e sucesso para vocês.
É isso, obrigada a você. É sempre um prazer receber cada um que topa participar do nosso projeto, né? Tá aí somando com a gente. E pessoal, a rede social da Fernanda vai estar disponível no nosso Instagram, @fisiocast. Vai lá, dá uma olhadinha, segue a gente para ficar por dentro de tudo, dos futuros episódios. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Fisiocast. Muito obrigada a você que nos ouve e até a próxima.